Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ao Hollenberg Cast, o seu canal de psicologia. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Hollenberg Martins, sou psicólogo e é um prazer imenso estar aqui gravando mais uma matéria para você. Iremos falar de um tema muito recorrente. Muito provavelmente você já deve ter se deparado com algumas questões como essa ao longo de suas experiências de vida, ou ainda talvez você conheça alguém que possa ter passado por situações semelhantes como essa. O assunto é autoconfiança ou baixa autoconfiança. Já ouviu falar? Conhece alguém que enfrenta desafios em função deste sentimento? Enfim, quero deixar claro aqui de praxe que o assunto que você está prestes a ouvir aqui não substitui em hipótese alguma um trabalho, uma intervenção psicoterapêutica, e isso aqui também não significa de forma alguma nenhum trabalho terapêutico. Muito pelo contrário, é simplesmente para que você possa ter mais esclarecimento acerca deste tema e assim como vários outros que eu já deixei gravado aí nesta plataforma, neste canal. Então fique à vontade, se fizer sentido para você, compartilhe aí com seus amigos, familiares, entes queridos, etc, etc e tal. Muito bem, sem muitas delongas, vamos tratar aqui então de autoconfiança. O que é autoconfiança para você? O que que você conclui que vem a ser autoconfiança? Nascemos com isso? Isso faz parte da personalidade, né? Tem umas pessoas que saem acreditando desvairadamente na questão da personalidade. Ah, não, fulano já nasceu com autoconfiança. Mas precisamos ter um pouco mais de discernimento a respeito deste tema. Primeiramente, quero deixar claro aqui que o meu referencial teórico, clínico, psicoterapêutico, profissional é de base comportamental, ok? A despeito das várias outras abordagens que a própria psicologia apresenta aí no mercado. Não estou fazendo críticas a outros modelos, muito pelo contrário. Estou aqui defendendo e apresentando com base num referencial teórico, analítico, comportamental, que vem a ser a autoconfiança. Bom, primeiramente, autoconfiança é produto de experiências comportamentais, né? É uma palavrinha que nós sempre utilizamos ela, contingências de reforçamento. Você vai entender aqui ao longo deste podcast, que eu prometo não passar mais do que 2 horas, brincadeira, viu? O que virá a ser aí estas contingências de reforçamento. Bom, a questão é a seguinte: ela é produto de um ambiente em que as possibilidades para realizar tarefas exequíveis sejam favoráveis. O que eu quero dizer com tarefas exequíveis? Veja o seguinte, pense o seguinte: se o indivíduo cresce num ambiente em que os cuidadores super protegem, realizando tudo para a criança, há grandes possibilidades dessas experiências. Aqui quem sabe faz ao vivo, aí os sons de fundo vai passando aí também, tá? Então vai tomando em consideração isso aí. Deixa eu repetir aqui para você não se perder. Vamos imaginar um indivíduo que cresce num ambiente em que os cuidadores super protegem, realizando tudo que a criança vai fazer, ou seja, faz tudo por ela. Há grandes possibilidades dessas experiências desfavorecer consideravelmente o desenvolvimento de autoconfiança neste sujeito. Por quê? Imagine o seguinte: a criança, o indivíduo, né, a pessoa tem uma tarefa lá nas suas primeiras experiências de vida. Ou melhor, ela quer realizar uma atividade E se esta atividade for consideravelmente além das suas capacidades, dificilmente este garoto ou esta garota conseguirá concluir esta tarefa. E se ela não conseguir executar esta atividade, porque ela é difícil demais, obviamente, ela terá dificuldades de entrar em contato com o sentimento de que ela foi capaz de realizar aquilo. Então veja que agora as coisas começam a fazer mais sentido, que autoconfiança é produto de experiências comportamentais. Logo, se o organismo se comporta pouco, ou melhor, não é que ele se comporta pouco, Hollenberg, é que impedem este organismo de explorar o ambiente, né, com excessos de cautelas, excessos de cuidados, excessos de providências, excessos de preocupações trágicas. Isso acaba caracterizando o que eu falei alguns minutos atrás da superproteção. Ou seja, esta criança, esse indivíduo teve aí um ambiente desfavorável para que ela pudesse explorar. Afinal de contas, tudo que ela ia fazer, gritavam com ela e impedia que ela explorasse aquilo, logo ela iria ter aí um ambiente favorável, ou melhor, desfavorável para a construção da autoconfiança. Logo, as experiências sucessivas de sucesso, de êxito, né, o que eu chamei lá atrás de tarefas exequíveis, se assim não forem capazes de existir, né, se o ambiente for dificultoso demais, óbvio que esta pessoa, esta criança, este indivíduo terá muitas dificuldades para obter aí êxito e ter de fato uma autoconfiança com mais probabilidade. Então, as origens da baixa autoconfiança está intimamente relacionada com estas proibições, com um ambiente que dificulta muito o organismo, a pessoa, né, de explorar as circunstâncias ao seu redor, né, o ambiente ao seu redor, né? E se isso for muito dificultoso, às vezes você pode estar até pensando o seguinte: poxa, mas eu passei por inúmeras experiências dificultosas no meu passado e eu me sinto muito autoconfiante. Claro, se você for somar aí quantitativamente as experiências que você teve fracasso na vida, isso pode ficar muito evidente, mas é que às vezes você está sendo prepotente o suficiente ou negligentemente, está de uma certa forma negligenciando aquelas outras pessoas que viveram num ambiente extremamente deplorável, que tudo era proibido e que quando essas criaturas ganharam a liberdade para começar a explorar o ambiente, começar a ter as suas primeiras experiências, essa pessoa já adquiriu ali inúmeras regras que o mundo era um lugar hostil, perigoso, problemático e, consequentemente, ao se deparar com o primeiro obstáculo, o que a pessoa normalmente pode vir a concluir? Tudo aquilo que ela ouvia, que o mundo de fato é um lugar perigoso, hostil, inóspito, enfim, e ela tenderá a recuar, ela tenderá a desistir com muita probabilidade de novas experiências e restará a ela, né, o resíduo aí de sentimentos de baixa autoconfiança. Então, a autoconfiança, ela está intimamente relacionada com as consequências das ações do organismo, daquele que se comporta. Se uma pessoa, obviamente, e se encontra já na fase adulta, assoberbado ou acometido por algum quadro psicopatológico que colabora para que ela não explore os ambientes ao seu redor, eu, enquanto clínico, tenho mais um agravante a observar, a tomar em consideração que as poucas experiências desse sujeito estão comprometendo para agravar mais ainda aquele quadro, aquele acometimento psicopatológico daquele sujeito, facilitando aí o desenvolvimento de outras comorbidades, né? Outras dificuldades que esse indivíduo possa vir a ter. Espero que esteja ficando claro aí para você, né? Como que tudo isso vai se originando. E isso é trabalhado clinicamente, né? Muitos casos nós podemos nos deparar aí em ambientes psicoterapêuticos, porque às vezes a pessoa já traz não somente essa dificuldade, né? de ter essa sensação de segurança, de poder se arriscar mais. Veja que quando falamos, né, quando ouvimos essa expressão, se arriscar mais, hoje é muito comum de vermos, né, notarmos, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Não sei quando você vai ouvir esse podcast, mas ele está sendo gravado justamente nesse pico desta pandemia aí, que pensávamos que a coisa iria diminuir com essas vacinas, mas enfim, a coisa está aí piorando. Então nós podemos notar que a coisa realmente dificulta mais ainda, porque de fato tem algo aí fora circulando que pode causar efeitos deletérios sobre a nossa saúde, né? Nossa saúde física e emocional, consequentemente. E para aqueles indivíduos que super protegiam ou que já criaram regras altamente rígidas, né, absolutas, senão distorcidas, com inúmeros vieses de poder explorar os ambientes, obviamente essas pessoas estão confirmando cada vez mais com as notícias que estão sendo propagadas pela mídia. E, obviamente, a autoconfiança desses sujeitos para que elas possam se libertar um pouco mais disso e ganhar espaço, ganhar um pouco mais de autonomia para explorar os ambientes ao seu redor de modo a obter êxito e assim entrar em contato com o sentimento de autoconfiança, fica sobre essas condições. Nós precisamos também pensar nas ocasiões em que você, hoje na fase adulta, vai tentar fazer uma tarefa, vai tentar cumprir uma prova, vai realizar um exame, vai participar de uma entrevista. Você já deve ter passado por experiências assim. E se essas experiências ocorrem num espaço de tempo consideravelmente curto e de um modo encadeado uma com as outras, é muito provável que você lide com o sentimento de um certo humor negativo, até mesmo porque as coisas, as experiências mostraram isso para você. E, aliás, está aqui implícito, não é? Ou explícito, algumas características que acometem os portadores do humor negativo, né? Humor depressivo, né? A distimia, quer seja depressão maior, que existe lá uma característica que é o quadro de anedonia, né? O indivíduo tem muita indisposição para se comportar. Olha que interessante. Frente a essa grande indisposição para se comportar, imagina agora este indivíduo tentando uma tarefa que seja mais difícil que o próprio passo que ela quer dar. Logicamente, é muito provável que ela lide aí com fracasso, né? Então, se ela lidar com mais um fracasso acometida por todo este humor, o que você acha que ela vai confirmar? Né? Mas, enviesadamente, ainda temos os papéis dos comportamentos encobertos, dos pensamentos encobertos, dos pensamentos propriamente ditos, estou misturando as coisas aqui, que levariam essa pessoa a confirmar mais ainda que ela não deve tentar. Já imaginou então como que fica o trabalho do clínico para levar essa pessoa a enxergar que, de fato, o futuro, nós estamos lidando com situações extremamente incertas, tudo é muito vago. Nós não temos muito controle como enxergamos propagado na mídia, nas empresas, nas máquinas. Nós fazemos muitas... Nós prevemos muitas coisas, mas assim, ainda é tudo muito incerto, né? Nós não temos como, de fato, prever o futuro com uma segurança total, de tal forma que aquilo realmente não escape do nosso controle. Não, na verdade, nós temos muito pouco controle sobre as experiências futuras e nós precisamos, né, só para ir encerrando aqui, enxergar que muitos comportamentos nossos, eles são reforçados, quer dizer, são recompensados intermitentemente. Não é toda vez que você faz a coisa que você vai ter êxito, não. Mas, volto a repetir, para algumas pessoas, principalmente aquelas que podem estar sendo acometidas ou já estão acometidas com um humor negativo ou com viés interpretativo, cognitivo, de que realmente ela não é capaz, quando ela se deparar aí com uma experiência de fracasso, ela vai confirmar que realmente ela nunca mais vai conseguir ter êxito. E infelizmente as coisas não são assim. Nossos comportamentos, eles são reforçados intermitentemente, né? Ou seja, ora eu tenho chances de ter êxito e ora eu tenho inúmeras variáveis que eu não tenho total controle sobre elas. Então eu preciso tomar ciência disso para que os meus comportamentos atuais e futuros sejam pautados em dados, em informações mais autossustentáveis ou então até mesmo um tanto quanto terapêuticas. Espero que eu tenha deixado claro aí para você. A autoconfiança é um trabalho que pode muito bem ser desenvolvido por um psicoterapeuta e eu acredito que você possa ter obtido aí algumas informações que tenham feito sentido para você. Caso você tenha algumas dúvidas, alguma dúvida aí, fica à vontade, estou à disposição. Você pode pesquisar mais matérias como essa no meu site www.hollenbergmartins.com.br ou caso você ainda tenha alguma dúvida, gostaria de fazer uma consulta também, segue aqui o meu WhatsApp, meu telefone é 34996742115. Segue o meu e-mail também, contato@hollenbergmartins.com.br. Vou ficando por aqui, qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, pessoal, até mais.